papo editado, dando voz ao editor.
Pessoal, tudo tranquilo? Mais um papo editado, mais uma gravação. Estamos aqui com mais um editor para a gente bater um papo. Dessa vez eu estou com ninguém mais, ninguém menos, do que um dos pupilos do aclamado Léo Lopes. Sim, o Léo Lopes do Radiofobia. Ainda não é ele. Um dia, quem sabe, vamos trazer ele aqui para bater um papo com a gente, mas hoje eu estou com um pupilo dele, Jeff Barbosa.
E aí, Alexandre, tudo certo? Muito prazer estar aqui para bater um papo, né, sobre edição, sobre essa coisa que a gente passa tanto tempo fazendo e que às vezes as pessoas sabem tão pouco, né, do trabalho que dá, mas é um trabalho muito gratificante.
Vou fazer a brincadeira aqui, vou parafrasear o seu chefe, que é uma cachaça, né? Te dá trabalho,
sim.
Te dá uns tombos de vez em quando, né? Sim. A comparação dele é excelente, cara. A metáfora que ele faz é excelente. Tem esse sentimento?
Com certeza tem sim. A gente tem um prazer de fazer isso, né? De trabalhar, de você ver um programa assim pra você editar e você saber que aquilo ali saiu das suas mãos, saber que aquilo ali vai chegar pra tantas pessoas e você faz com carinho e faz com muito esmero, porque alguém vai gostar daquilo, sabe? Não é nem pra elogiar, mas sim porque faz bem pra você fazer aquilo ali da melhor forma que você pode.
Então, Jeff, estamos aqui batendo esse papo sobre edição. Tava ouvindo recentemente o seu podcast, sou obrigado a confessar, não tô aqui para fazer média e nem mentir, confessar dois pontos. Primeiro que eu comecei a ouvir o PodTudo no cast agora, mas me surpreendeu positivamente, gostei muito. Peguei um episódio que me agradou muito, depois até conversando com você, foi até hoje uma pré-conversa, né, antes da nossa gravação, sobre quais episódios você poderia me indicar. Você me indicou justamente o que eu tinha ouvido e gostei demais, que foi o 42, o Deu Merda?
É, quando você me falou pra escolher um episódio assim, eu agradeço, inclusive, por você ter ouvido e gostado, né, do programa. Pra mim é uma honra ter você como ouvinte. Eu sempre falo que escolher um episódio pra mim do meu podcast é como escolher um filho, né? Por mais que o primeiro ali, a gente sempre começa devagar, a gente sempre começa com muitos erros, né? Mas sim, com sim. O tempo os acertos vão aparecendo. E realmente, assim, como o meu podcast é um podcast de variedades, então eu geralmente indico pras pessoas ouvirem aquele assunto que eu, se eu conhecer um pouco ela, eu tento buscar um assunto que seja parecido, que seja similar ao gosto dela, né? Pra que ela possa realmente... Muitas das vezes, a gente gosta de alguns podcasts, mas a gente acaba não ouvindo todos os episódios, né? Porque simplesmente algum episódio não bate com o nosso gosto, algo que você se interessa mais, talvez, e você realmente filtra, porque hoje em dia, né, do jeito que a gente vive, cara, sendo bombardeado de informações o tempo todo,
exato.
Realmente não, a gente não tem tempo mais de ficar ouvindo qualquer coisa, qualquer programa, né? Então, você realmente pega aquilo que, ou por recomendação, ou que você acha que realmente aquilo vai te agregar em algum sentido de conteúdo, né? Ou apenas como diversão mesmo. Então, pra eu fazer indicação do meu podcast, eu realmente pego aquilo que a pessoa mais gosta e tento encaixar no gosto dela, pra que ela realmente fale assim, poxa, que legal, tem um assunto aqui bacana, talvez vou ouvir outros, né? Então, mais um outro também que eu sempre indico, o nosso especial de 2 anos, que foi em novembro de 2016, dia 24, que a gente fez ali um apanhado dos melhores momentos dos 38 últimos episódios, né? Então a gente fez essa brincadeira aí. É um ótimo programa pra quem quer conhecer, mas acaba também assustando aquela pessoa que não conhece podcast, né? Porque quem conhece podcast...
Sim, sim.
Sempre fala, putz, mas eu vou sentar aqui pra ouvir 1 hora de papo. Inclusive, eu tenho essa experiência há não muito tempo. Eu tenho uma namorada e já vai fazer quase 2 anos que eu namoro com ela. E eu sempre indiquei podcast pra ela. Sempre, sempre. Eu falei assim, cara, o podcast, você vai gostar. Olha só, tem vários assuntos. Tentava procurar alguns programas específicos que falavam sobre a área que ela gostava e tal. Mas nunca parou pra pegar e sentar e ouvir, sabe? Ela realmente falava, nossa, mas eu vou ouvir tudo isso. Agora, ela descobriu os podcasts, né, alguns meses atrás, ela começou a ouvir vários, tipo o SciCast, vários podcasts conhecidos, Tecnocast, inclusive, e ela, sabe, gosta muito, e hoje em dia, se eu indico um podcast um pouco mais curto pra ela, de storytelling, em, sei lá, 13 ou 20 minutos. Ah, nossa, ela acha muito pouco. Ela fala, não, poxa, mas só isso.
Já mudou, então, realmente, já mudou a cabeça, né?
Já mudou a cabeça. Realmente, o podcast é uma mídia muito agradável, né?
E versátil, né, Jeff? Totalmente versátil.
Pois é, você consegue encontrar... Podcast, pra mim, é que nem leitura. Não existe, tipo assim, pessoa que não gosta de ler. Eu sempre falo isso. Não existe pessoa que não gosta de podcast. Existe aquela pessoa que ela não encontrou o podcast certo pra ela ainda.
Exatamente. A variação de formatos, a variação de temas, é o que eu sempre pergunto, às vezes, pra quem eu vou apresentar. De que você gosta? Ah, eu gosto de videogame. Videogame tá fácil, né?
Nossa, tá fácil.
Futebol, hoje em dia, tá fácil também. Tem vários podcasts já de futebol. E aí você vai nisso aí que você falou. Em vez de você ir pelo programa, ouve o programa X que você vai gostar. Não, ouve o programa X, mas o episódio tal que você vai gostar. Vai direto no tema, né? Igual você falou, gosta de coisa mais curta? Vai no storytelling, vai num de noticiário, às vezes uma coisa mais curta, se for a vibe da pessoa e etc.
A evangelização, né, do podcast, principalmente a gente que trabalha com edição, e a gente depende que mais pessoas comecem, né, mais pessoas se iniciem pra consumir a mídia. Então a gente realmente tenta fazer essa evangelização pras pessoas e realmente apresentar, falar assim, olha só, o que você gosta, né? Vai e, sabe, indicando e conhecendo também, porque é sempre bom a gente trocar essas informações. E quando a pessoa consegue achar o programa dela, o podcast dela, aí ela vai de um no outro, porque sempre, né, as pessoas fazem crossovers, então ela vai pulando de um em um, vai conhecendo o outro, e quando ela vê, já tá com mais de 30 feeds assinados.
Exato.
E é isso aí, cara. É realmente muito bom. Isso quando o bichinho podcastal não pica ela de tal forma que ela precisa também fazer o próprio podcast. E...
É muito, mas muito comum isso, né?
Sim, totalmente.
O exemplo de todo mundo, ouvindo a própria entrevista do Léo, como ele chegou nesse ponto da radiofobia, de onde ele chegou, e vários outros podcasts, é sempre a história muito parecida. Aí eu descubro o podcast, tô ouvindo podcast que fala de série, quadrinho, cinema, seja lá o que for, mas eu gosto de jogar xadrez. Seria interessante ter um de xadrez, aí o cara ainda acha um de xadrez, por exemplo. Ah, achei um de xadrez, mas os caras não falam tão tecnicamente como eu gostaria, ou eles falam muito tecnicamente, eu gostaria que fosse mais informal. Então eu vou fazer um. Isso é muito comum, né?
Essa democratização é maravilhosa, de você poder realmente ter voz e ter o seu público, né? Você não precisa atingir milhões de downloads. Você funcionando no seu microcosmo, você fazendo parte da vida das pessoas, do dia a dia, trazendo coisas boas, sabe? Seja informação, seja entretenimento, seja da forma que for, cara. Só de saber que as pessoas, elas estão ali, que elas... Eu falo, né? Podcaster não tem fã. Podcaster tem amigo ouvinte, porque
realmente
ouvintes se tornam amigos de tal forma que eles conhecem sua vida, cara. E, putz, isso é muito bacana. Eles se tornam amigos mesmo quando a gente vai nos eventos.
Dependendo do formato que você faz seu podcast, igual no seu, que tem esses... Um podcast de casualidades, igual aquele episódio 42, do Deu Merda. É bem perigoso você estar num evento, chegar um ouvinte pra você, que você nunca viu, não conhece. Cara, aquela situação que você passou no dia X, no Natal de 2011, eu ri muito. Aí você vai tentar lembrar, mas o que que eu passei no Natal de 2011? O cara ouviu, memorizou, e às vezes é coisa que pra você passou, você fez uma pauta, você lembrou daquilo na época pra contar. O cara é íntimo seu, sem que você nem o conheça, né?
Pois é, isso aconteceu na Comic Con. A gente tava lá, e aí um ouvinte encontrou a gente lá, e ele falou de um episódio, cara, que a gente fez em 2015, sobre... era sobre Warner DC, e aí ele falou sobre um comentário que o meu amigo que tava ali do lado fez, que ele errou o nome de um herói, que era o Jaqueta Amarela. Ele chamou ele de Jaqueta Vermelha, tipo, várias vezes. E aí ficou uma piada muito engraçada no podcast, né? A gente chamou ele de Daltonic e tal, brincando assim, né? E aí o ouvinte lembra, cara, e é muito louco isso, porque às vezes você não lembra, mas o cara, ele te conhece. Isso é muito bacana. Por isso que eu sempre falo que os comentários, eles são muito importantes, sabe? O feedback, a gente vê os números ali, né, Alexandre? A gente vê os números, a gente sabe que tem gente baixando, mas é muito importante pra gente que esses números se tornem pessoas reais, porque até você se manifestar, eu não te conheço, mas a partir do momento que você me passa um feedback, me passa uma informação de quem você é, eu sinto você como mais humano, sabe? Realmente é uma relação de respeito, né? Que a gente cria com o ouvinte, que a gente não quer trazer qualquer coisa pro cara ouvir também. A gente quer realmente buscar melhorar, buscar fazer uma edição mais bacana, buscar trazer um conteúdo mais elaborado, mais estudado, uma pauta mais completa. É muito interessante e muito importante também que as pessoas deem esse retorno para que a gente conheça elas e elas façam parte da nossa vida, tanto quanto a gente faz parte da vida delas.
Eu vou aproveitar esse gancho que você me deu. Você me deu dois ganchos aí agora que vão ser excelentes, e vou aproveitar agora até para fazer um pequeno disclaimer. Você falou da sua namorada. Em gravações anteriores já batemos nesse assunto, que é um pouco da dificuldade que a gente tem inclusive das nossas parceiras ou companheiras, de apresentar e falar: ouve, mas eu vou ouvir, é uma hora de áudio, não, ouve esse aqui que é mais curto, mas eu não tenho paciência. E tem um projeto rolando aí que é o podcast é delas.
Sim, estou sabendo e estou participando, inclusive.
Mas o meu disclaimer é o seguinte, não é que eu não quis chamar nenhuma das meninas, pelo contrário, eu sou um dos grandes incentivadores, principalmente da edição, seja de quem está começando, seja das meninas, seja da edição feminina. Eu conheço algumas, só que na correria dos convites e na ideia do papo editado, eu acabei cometendo o pecado de não casar a agenda para que saísse agora em março alguma... Pode ser que ainda saia, mas foi um lapso que eu cometi de não conseguir conciliar a agenda para trazer as meninas para um bate-papo para dentro da data. Mas sou incentivador, se alguma menina não sabe editar e quer editar e quiser bater papo com a gente, é tranquilo. Sou incentivador, sou um admirador de uma que pegou um programa que eu tive uma certa dificuldade em mexer com ele, não por achar difícil, mas eu falei assim, cara, eu não vou largar o meu pra tentar aprender esse, porque enquanto eu tô tentando aprender, eu tô editando.
Uhum.
Mas igual tem a Dayana Almeida, que é do GNH Podcast, fazendo um jabazinho pra ela aqui, que ela edita no Reaper. Não sei se você conhece o Reaper.
Olha, o Reaper é um DAW, né, de produção musical, inclusive, né?
Sim, sim.
Poxa, muito bacana. Nunca tive experiência de editar podcast numa DAW, assim, né, num programa, um software específico de produção musical. Apesar do Audition ser, mas eu não utilizo o Audition, uso o Sony Vegas, né? Mas acho muito legal, hein? Já tentei ver alguns tutoriais de Reaper, é um programa bem complexo.
Aí fica meu disclaimer, né? Porque se as meninas ficarem chateadas comigo, mas não é porque eu não quis. Foi porque eu sou um meio lesado e acabei não conciliando as datas. Mas fica aí já a surpresa que já tem editoras agendadas para bater papo com a gente e em breve. A gente falou em música, você acabou de falar em DAW, né? Um programa para edição de música. Você tem experiência com a música. Você já tinha muita experiência com o mundo do áudio antes do podcast?
Antes do podcast, desde meus 12 anos, eu toco violão e teclado, né? Tava aprendendo, assim, desde os 11, na verdade, eu comecei a pegar um pouco de teclado para aprender. Aprendi, então, quando eu era criança e tive meu primeiro computador, aí lá pelos anos de 2008, que eu tinha uma mesa de som, que inclusive ainda utilizo ela para gravar podcast hoje. Pode Tudo no Cast é gravado com ela. Eu usava uma mesa de som para gravar umas músicas. Eu tentava fazer uma produçãozinha musical totalmente caseira mesmo. Só que a minha gravação, ela era bem simples, sabe? Ela não tinha mixagem, não tinha nada. E como eu usava direto na mesa de som, a gente tem um problema da latência, né? Porque para gravação de voz é ok, mas para uma gravação musical que você depende do ritmo, não tem como muito você fazer algo muito complexo, porque senão você vai acabar perdendo ali o compasso e a música não vai dar certo, não vai funcionar bem. Mas antes do podcast eu tive essas experiências assim com música, de tentar fazer alguma coisa, mas nada profissional, era totalmente, né, amador. Antes do podcast eu comecei a aprender, que eu comecei a mexer com Sony Vegas, que é o software que eu uso hoje para fazer edição de podcast. Eu comecei a editar vídeo, né? Comecei a procurar. Foi lá em 2010, por aí, que o pessoal, né, de YouTube tava começando a dar uma bombada. E aí, sim, vlogs e tal. E aí, a cultura da edição de vídeo começou a chegar muito em mim. E eu falei assim, poxa, eu queria aprender a fazer algumas coisinhas, né? Queria fazer uns cortes, botar uma musiquinha, sei lá, fazer uma edição de fotos. Eu editava no Movie Maker quando eu era mais novo, mas Movie Maker, ele é extremamente limitado, né? Então, quando eu conheci a ferramenta, eu comecei a pegar tutoriais e comecei a aprender fazer alguma coisa no meu canal pessoal, que eu tenho até hoje, inclusive, mas esses vídeos antigos já não tem mais, porque meu Deus, eram muito ruins.
Ainda produz pro YouTube?
Sim, ainda produzo. E isso já liga com a produção musical, né? Que você me perguntou se eu já tinha contato com isso antes de podcast. Eu tenho um canal de covers no YouTube, né? Eu falo que é meu projeto secundário, porque meu projeto, assim, que eu dou mais atenção é o Pode Tudo no Cast mesmo, pra não falhar e tal. Então, mas eu tenho um projeto secundário, que é o meu canal no YouTube. que ali eu faço covers de músicas conhecidas, algumas nem tanto. Tem diversas músicas lá. Tem mais ou menos, eu acho que, se eu não me engano, atualmente tem umas 10 músicas lá. E eu faço a produção musical com violão, com guitarra, com teclado e voz. Eu faço tudo isso. Mas falando novamente da edição, né, de como comecei a editar, depois disso, lá em 2011 ou 2012, não me lembro bem, eu ouvi meu primeiro podcast, que foi, olha aí, o Radiofobia. Foi o primeiro podcast que eu conheci, que eu falei assim, cara, o que que é isso? Como é que funciona isso aqui? Eu ouvia no computador ainda, depois eu comecei a baixar e colocava no meu MP3, player, e ouvia por aí. Eu fui me interessar mesmo por edição de áudio na questão de podcast, porque eu fiquei muito tempo sem equipamento, assim, só tinha um notebook, não tinha como fazer produções assim, nem muito menos edições, né? Até edições de vídeo era difícil. Então ali, mais ou menos em 2013, eu tentei criar um podcast, na época eu era da igreja ainda, e eu tentei criar um podcast religioso com alguns amigos meus, que era da cidade que eu morava lá em Santa Catarina. Eu tentei, a gente fez 2 episódios, né? Eu fiz edição, assim, eu ouvia muito. Aí eu já ouvia bastante podcast mesmo, sabe? Tipo, ouvia Radiofobia.
Você pode citar qual que era esse podcast?
Eu não cheguei nem a lançar ele. Eu não cheguei nem a lançar. A gente fez um piloto, não tinha nem nome, nada, a gente só se juntou e queria, sabe? Eu tinha esse ímpeto de querer editar, mas eu não tinha material nenhum pra editar, não tinha nada pra editar. E realmente eu sempre tive esse negócio da criatividade querendo martelar, sabe? Que, putz, eu quero fazer alguma coisa, não tô feliz no meu trabalho, eu quero expor isso aqui, que eu quero falar, ou quero mexer com áudio, quero mexer com isso. Então acabei entrando nesse projeto aí que não durou, só fiz um episódio mesmo, só editei, terminei um episódio e nem foi lançado nem nada. Mas aí nessa época eu ouvia muito podcast, né? Eu ouvia Radiofobia, Nerdcast, eu ouvia muito Rapadura Cast também, vários dos podcasts mais conhecidos, né? Aí já adiantando um pouco mais a história, que foi quando eu criei o PodTunoCast, foi quando eu voltei pra minha cidade, né, de Sorocaba, em 2014, no início de 2014. Quando foi em novembro de 2014, eu tava lançando o PodTunoCast, que é esse podcast que dura até hoje, e que me possibilitou conhecer muita gente bacana, inclusive possibilitou estar aqui com você hoje, né? Se não fosse o podcast, né, a gente não teria esses contatos. E também, se não fosse o PodTunoCast, também não trabalharia com a mídia hoje, com o Léo Lopes, o que é muito louco, né? Porque eu comecei na mídia, ouvindo a mídia, através do cara, do Léo, e hoje eu posso trabalhar junto com ele. Então, pra mim, é uma realização muito grande, e podcast é a minha mídia, sabe? Minha mídia preferida. Eu faço produções musicais, mexo com música, tô aprendendo, na verdade, né? Porque no ano passado, em julho, eu montei um home studio aqui pra mim, pra poder fazer umas gravações mais profissionais, e dei uma melhorada também no áudio do PodTunoCast, né? Também acaba caindo pra isso também. Mas, mesmo produzindo música e gostando muito, o podcast, ele realmente ele tem uma... Ele, eu não sei, cara, ele tem uma feitiçaria, uma magia ali que...
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Exatamente.
Você tem um fato curioso no seu currículo aí, que é o seguinte, além de estar ligado hoje, e sempre estar, né? Porque começou por ele na Radiofobia, diferente de muita gente, inclusive de mim, você começou não com Nerdcast, então. Você começou com Radiofobia.
Muita gente começa com Nerdcast, né? Eu ouvi falar uma vez, um cara falou, que inclusive eu dei muita risada, que ele falou que o Nerdcast, ele é tipo porta para as outras drogas, né? Primeiro você começa...
É outra comparação bacana, né?
Mas sim, cara, pra mim, o primeiro que eu ouvi foi o Radiofobia, e essa linguagem do rádio pra mim, e hoje, inclusive, além de editar, né, e trabalhar com atendimento na empresa, eu também faço parte do podcast, né? Então, é um inception muito louco, cara, que, sabe, eu comecei a ouvir lá e agora, tipo, eu posso participar. Eu digo assim, com todo carinho mesmo, que no dia que eu gravei o primeiro episódio do Radiofobia, acho que foi o 192, se eu não me engano, o Radiofobia Somos Crianças em Corpos de Adulto, né? É o episódio. Uhum. Como o Radiofobia é feito todo ao vivo, então a gente ouve a música, a mesma música que todo mundo tá ouvindo, a gente também no Skype tá ouvindo, né? Então ele é gravado ao vivo. Mas, cara, quando começa a música e quando o Léo faz a apresentação, putz, arrepiou, sabe? Me arrepiou de verdade, porque eu já tinha tido a oportunidade de participar de podcast que eu gostava, que eu ouvia. É muito significativo pra mim, sabe? Eu não tô falando isso de forma piegas, pra parecer babaca, não. É porque realmente é uma admiração que eu tenho muito grande pelo conhecimento também, né? Porque se não fosse também a Alotênica, como você disse, muita gente conhece o Alotênica, muita gente que edita podcast, a gente adquire muito conhecimento através desse podcast que ensina a gente a fazer realmente. Então, eu comecei realmente pelo Radiofobia e depois fui indo para os outros, né? Descobrindo e tal. Atualmente, eu não consigo ouvir tantos programas quanto eu ouvia antigamente, né? Trabalhava em 2014, eu trabalhava de porteiro, olha só, antes eu já tinha o Pode Tudo no Cast, então era bom até porque eu trabalhava dia sim, dia não, então eu tinha tempo pra editar, né? Tinha bastante tempo sim. Pra editar o podcast, inclusive já editei muito programa no trabalho também, porque é um trabalho muito chato, né? Você não fica sem fazer nada, você não tem o que fazer, você fica apertando botão o dia inteiro, mas enfim, né? A gente precisa ganhar dinheiro, né? Então a gente faz o que a gente pode, a gente não escolhe, exatamente. E aí eu ouvia muito podcast durante o dia, tipo assim, é claro que tem gente que ouve muito mais que eu, mas eu ouvia assim, de 4 a 6 podcasts por dia, assim, né? Então era 12 horas, eu ouvia direto, assim mesmo, sem parar. Ia fazendo, ia editando e tal, mas hoje já não consigo, né? Ouvir tantos episódios assim, mas mesmo assim, na hora do almoço, né? Que é o tempo que eu tenho pra almoçar, ou na hora do jantar, principalmente nas refeições, assim, e locomoção, eu costumo ouvir podcast sim, porque é um prazer muito grande, né, cara, pra gente.
Eu sou a favor e sonho um dia, de repente, a gente ter a famosa plataforma unificada, onde você consiga ter todos os podcasts. O pessoal sempre usa esse termo, o YouTube dos podcasts, né? Sim. Só que todo mundo tem que entender o seguinte, se um dia acontecer, ou igual acontece no meu caso, e de vários outros, no seu também, se tiver, sei lá, 30, 40, 50, que seja 20 feeds assinados, você vai começar a não ouvir tudo que sair mesmo do programa sim. Que você mais gosta. Você pode até fazer um esforço, mas o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter tudo à sua disposição, que é o que o podcast proporciona, você pode assinar, sei lá, 200 feeds, fez a atualização da manhã, ó, saiu o Pod Tudo, esse aqui eu não deixo de ouvir de jeito nenhum, vou ouvir o Pod Tudo aqui, já vou baixar e vou ouvir. Sim. Ah, saiu o Alotênica. O Alotênica fala de microfones condensadores, só que eu não vou usar nunca o microfone condensador, já ouvi algo, esse eu vou pular, porque a gente vai, né, você não tem mais tempo, né,
assim, realmente.
Você não consegue conciliar.
Eu sempre falo que, assim, tem espaço pra todo mundo, né, é óbvio, a mídia podcast, ela permite. Os assuntos, eles nunca são falados tanto que, sabe, porque ninguém vai conseguir falar exatamente a mesma coisa, porque nós temos experiências diferentes. Então, por exemplo, se eu vou ver um filme, o meu background, a minha experiência de vida é diferente da experiência de vida do fulano de tal, que faz podcast X, e do ciclano de tal, que faz o podcast Y. Então, as nossas interpretações, a gente vai ver coisas diferentes. Então, nessa questão dos assuntos, por mais que eles, né, às vezes, se sai um filme realmente super-herói aí, nossa, realmente, tem muitos podcasts, né, cara? Mas não adianta. Sim, se sim. A pessoa gosta do seu jeito, ela vai...
O podcast não concorre entre si, isso. Né? Essa é a verdade.
Exato, é.
Existe uma preocupação, não tem mais espaço pra podcast nerd. O que eu dei de exemplo foi o seguinte, ninguém vai conseguir ouvir tudo.
Sim.
O cara vai ter que começar a ficar seletivo. Seja lá o motivo que for, esse aqui tem 2 horas, eu não vou conseguir ouvir, vou ouvir um de meia.
É.
Ainda assim, tem espaço pra...
É que assim, na verdade, Alexandre, eu acho que o que tá faltando não é você falar sobre o mesmo assunto, mas a forma como você abordar, né? Eu ainda assim, eu acho que eu ainda dei muita sorte, né? Porque muita gente fala assim, todo podcast é Nerdcast, todo podcast é Nerdcast. Não é, cara, não é. A gente não é só porque é um papo de bar, né? Claro, tem esse formato de papo de bar, de conversa descontraída e tal, mas não é todo podcast que é Nerdcast. Mas mesmo assim, é bom. E esse diferencial vai fazer toda, né, não sendo redundante, mas esse diferencial vai fazer a diferença pra você ser conhecido ou ser ouvido. Eu sempre coloco isso pra pensar, o que que é você ser conhecido? O que que você é obter sucesso? O podcast, ele não é pra você ser famoso, o podcast não é pra você estourar, pra você, sabe, é uma mídia amadora, cara, é uma mídia que se permite ser assim, não tem nada de mal nisso, né, apesar de estar se profissionalizando cada dia mais, né, criando novas profissões, criando novos estilos de podcasts falando aí sobre... Podcasts corporativos, exatamente, às vezes até empresas que querem utilizar podcast como forma de comunicação interna, né, um podcast que não vai pro público, mas funciona como comunicação interna da empresa, isso vem mudando cada dia mais, mas eu acho que se você, a pessoa quer começar, ela precisa ser ela mesma, ela precisa ser sincera consigo mesma, ela precisa obter referências e tentar se diferenciar. focar naquilo que ela faz de melhor, entendeu? Então, assim, muita gente elogia o Pode Tudo no Cast por falar, putz, cara, vocês têm uma edição muito boa, é dinâmico, é empolgante, sabe, é divertido, não é chato de ouvir, vocês têm uma sinergia boa e são engraçados e tal. Tem uma série de fatores, cara, que são determinantes pro cara ouvir o seu programa ou não, né? E sabe, não importa o que você vai fazer, mas faça o seu melhor, faça do jeito que você gostaria de ouvir, do jeito que você fala assim, cara, isso aqui, olha, pode não tá bom, pode não tá maravilhoso, mas isso aqui é o melhor que eu consegui fazer. Você tenha certeza que você deu o seu melhor, cara, porque, sabe, não adianta você querer editar um podcast, sabe, você grava um podcast aí de 3 horas e você quer editar em 1 hora e quer lançar na hora, assim, sabe? Não é assim, cara, você...
Não vai prestar.
Não vai, cara, você precisa ter um esmero, você precisa sentar no computador, sabe? Quando seus amigos tá lá tomando uma no final de semana, você tá ali, ó, no monitor, porque é assim que o trabalho é feito, cara, porque é assim que você é reconhecido, porque é assim que o seu programa vai pra frente, sabe? E eu falo isso, sabe, eu já perdi noites e noites, cara, de sono, de editando um podcast que todo mundo falava, nossa, mas você, isso aí não vai te dar retorno algum, porque, Jeffter, por que que você perde tempo com isso? Por que que você perde tanto tempo editando isso aí, sabe? Tinha episódio que eu já passei o meu aniversário, o dia do meu aniversário inteiro editando, que era uma folga minha, já passei. A pessoa chega e fala assim, cara, o que que você vai ganhar com isso? Eu falo assim, cara, não sei, mas me deixa aqui, porque eu encontrei meu lugar aqui, eu quero fazer o meu melhor. E aí, é você se esforçar, cara, e fazer o seu melhor, seja buscando o seu objetivo, seja esse ter mais ouvintes, seja esse tentando trabalhar, seja esse tentando se profissionalizar, ou mesmo conseguir uma, né, o seu programa, conseguir uma dicção melhor, uma forma de se comunicar, de chegar nas pessoas de uma forma correta e tal. Com tudo você aprende, sabe? Tudo é experiência, tudo é bom, é positivo, e o importante é você fazer o seu melhor sempre, porque o seu melhor vai ser bom pra alguém.
O Léo, por exemplo, virou pra você, o Jeff, eu tô precisando de uma edição aqui, de uma ajuda, numa edição urgente. Saiu o Logan, Nerdcast, por exemplo, vamos usar o exemplo, né? Ou um outro grande da grade de clientes, gravou sobre o filme e eu preciso que você edite urgente. Você ainda não viu o filme. E agora?
Eu já vi o filme, mas pra não estragar a sua hipótese, cara, trabalho é trabalho, né?
Sim.
Trabalho, você é pago pra aquilo e não tem, tipo, se você não viu, cara. Você se ferrou e você vai tomar spoiler, não tem pra onde você fugir, né? Porque trabalho é trabalho, a gente não recusa o trabalho. Eu não estou em posição nenhuma de recusar trabalho.
Acho que nem você, nem ninguém no mundo.
Do jeito que o Brasil tá hoje em dia, ninguém no mundo tem condição de recusar trabalho. Então, cara, pra mim, assim, nunca aconteceu, não no caso do Nerdcast, né, porque eu não edito Nerdcast, quem edita é o Miro, sim, sim. E o Léo, né, eles fazem a edição, mas se surgir, cara, estamos aí, estamos de braço aberto e bora, vou meter a cara e fazer.
É importante, eu acho, essa pergunta, por mais que ela pareça cômica, pelo seguinte, mostra o nível de profissionalismo que alguns de nós está disposto a se embrenhar, né?
Ah, sim.
Esse aqui eu vou deixar meio de alerta pra quem, eu queria editar pra alguém, então você se prepara que isso aí você tá sujeito a passar por isso aí.
Sim, totalmente.
Eu sou um cara muito desapegado, eu não ligo pra spoiler, porque eu já tô com os meus 45, e nos anos 80 era o seguinte, você ia no cinema pra assistir um filme e tomar spoiler de 5. Ou mais. Porque os trailers eram o seguinte, eles, hoje em dia tem mais um certo cuidado, o pessoal ainda tem a opção de evita se ver trailer, etc. O cara pegava as melhores cenas, colocava uma música de fundo fantástica, né, aquelas músicas que mexem com as suas emoções, e colocava o trailer ali, na hora que você ia ver as melhores cenas do filme.
É, hoje ainda não muda muito, né? Ainda funciona assim, às vezes, viu?
O que acontece é que como tá muito em rede social e muito em YouTube e afins, o cara tem a opção, às vezes, de não ver, né?
Uhum, sim.
Mas, aí fica a dica, se você quer editar, você tá sujeito a isso aí.
É, você tem que entender que você, quando você é um profissional antes de ser um nerd, você é um profissional antes de ser um cara que gosta de filmes, um cara que gosta de qualquer coisa, então, assim, exato. Se você tem a oportunidade de ver antes, então você vai lá e assiste, tenta assistir antes, porque com certeza os caras vão fazer, tá? Vai acabar acontecendo uma hora ou outra, então você tem que saber estar disposto a receber aquilo e beleza, bola pra frente e vamos tocar o barco.
Um outro ponto, Jeff. Equipe. Como você lida e como você trabalha com equipe? É tudo tranquilo no Pode Tudo no Cast? Ou você acabou de citar que você cuida da pauta, cuida da edição, o resto do pessoal fica de boa, o resto do pessoal, você tem a equipe colaborativa?
Equipe do podcast é um negócio que você... Eu sempre gosto de usar também essa fala que o Léo sempre diz, né? Pra você escolher seus participantes, você tem que escolher aquele cara que você possa elogiar e mandar ir à merda na mesma intensidade, né? É aquele cara que você sabe que você não vai perder amizade por aquilo, então... É claro que quando tem um convidado, você tem aquela, né, aquela educação e tudo mais, mas no caso de...
Equipe fixa, né?
Porque, como eu disse, eu gravo em dois canais, então o meu áudio fica em uma faixa e o áudio dos outros participantes fica em outra. Então, às vezes tem um cara falando e aí tem nego que quer falar, sabe? Aconteceu aí no podcast de Logan, cara, todo mundo quer falar, tá todo mundo animado, todo mundo quer dar sua opinião e tal. E às vezes eu tenho que, né, fechar o tempo e falar assim, gente, calma aí, fulano, cala a boca, deixa o ciclano terminar a frase dele. Então, realmente, você precisa ter uma intimidade com a sua equipe pra que não gere nenhum problema, nenhum caso assim do cara ficar, poxa, né, meio chateado, né? Nenhum estresse, exatamente. No começo era muito difícil, sabe, a gente gravava com 3 participantes, assim, quando muito, 4. Hoje em dia, eu não gravo com menos de 4 participantes, porque eu gosto bastante de diversificar as opiniões e eu gosto também de revezar os participantes, né, porque eu tenho uma equipe, geralmente, mais pra histórias de zoeira, de coisas assim. Aí tem a equipe do cinema, que geralmente gosta mais, é mais cinéfilo e fica mais focado nessas informações assim de bastidor e de coisa que tá acontecendo. Então, uma galera que gosta mesmo de falar sobre cinema. Tem o pessoal também que gosta de série e tal. Como eu conheço bastante cada participante, então eu entendo a sincronia de cada um deles. Eu sei no que eles são melhores, eu sei do que eles mais gostam, do que eles não gostam, e eu sei como eles vão funcionar bem para aquele tema. Então eu falo assim, nossa, esse programa aqui tem que ter o fulano, ciclano, porque vai gerar piada, vai gerar alguma brincadeira, a gente vai se divertir, ou esse aqui que a gente tem que falar mais sério, falar sobre algum assunto do momento, então esse pessoal aqui vai ser melhor para esse tipo de assunto. Então a gente tenta ter uma equipe diversificada, né? Eu também não gosto muito também de ficar trazendo muita gente nova sempre, porque o ouvinte ele acaba não gravando na mente a voz de cada participante, né?
Exato.
É claro que
exato.
Assim, eu tô chegando no episódio 50, então muitos participantes que já participaram já não participam mais do podcast, né? Hoje, sabe? Hoje eu tenho orgulho de dizer que as pessoas querem gravar comigo. Elas falam assim, Jeff, vai ter programa sobre isso? Cara, se você não me chamar pra esse programa, eu vou ficar muito chateado.
E aí... Vou xingar muito no Twitter.
E às vezes eu fico meio, sabe, meio de mão amarrada, assim, caramba, tá bom, né? Vamos gravar então, né? Se você quer gravar, vamos gravar. Às vezes acontece, sabe? Tipo assim, e realmente não dá pra chamar todo mundo, né, cara? Se eu pudesse chamar todo mundo, chamava, mas realmente não tem como, porque aí vai dar um podcast de 4 horas pra que todo mundo possa falar a sua opinião. Mas eu fico muito feliz porque a minha equipe, da forma que ela tá hoje, eu busco sempre trazer mulheres também, né, pra participar, porque a gente sabe Sim. que na última pod pesquisa que foi feita, se não me engano, foi em 2014, tipo, uma porcentagem muito pequena de mulheres ouviam podcast. Isso tá mudando.
Mas uma curiosidade é o seguinte, eu tô naquele grupo ainda do Telegram, daquele dos editores de podcast, mais ou menos desde quando ele se formou. Uhum. Eu dei uma saída, depois eu voltei. Quando começou aquele grupo, se não me engano, era só a Kel, que é o Bonassoli.
Uhum, já ouvi falar.
Ela faz o Faz Bem junto com o Thiago Miro. Uhum. E, se não me engano, entrou depois aquela Bia Garota Sem Fio. Bia Conze. Ela entrou durante um tempo, ficou, depois saiu. Mas isso mostra como cresceu. Hoje em dia são várias mulheres lá no grupo, interagem. Tem a Aninha lá do Pode Programar, da Grade do Mundo Podcast.
Eu acho que é um movimento natural, né, Alexandre? As mulheres, Sim. elas precisam... Por que a gente não tem tanto ouvinte mulher? Porque não tem muita mulher participando. É simples isso, cara. Então, eu tento trazer... Inclusive, eu vou já liberar aqui pra vocês, né, que ainda não saiu esse episódio, que vai ser o especial do Pod Tudo no Cast, do...
Podcast delas?
Não saiu ainda, né, o especial do podcast é delas. tals, mas eu já vou adiantar aqui dar por primeira mão, esse é o único programa que eu não participo. A gente fez uma brincadeira lá, que as meninas assumiram, a minha namorada assumiu sendo host, sabe? É, a gente fez uma brincadeira muito bacana, então quando sair aí, se puder linkar pro pessoal conhecer e talvez ouvir e se gostar, né?
Com certeza.
É, teve participação das nossas meninas que participam às vezes com a gente. A minha namorada hosteou o programa e teve participação da Ira Croft, né? Do Ponto G.
Sim, sim.
E também tá lá no Radiofobia às vezes. Importante a gente trazer, a gente abrir o espaço, a gente discutir, a gente convidar aí pra que isso possa se tornar mais democrático ainda, porque isso é bom, isso agrega, isso traz mais público, isso traz mais visibilidade pra todos nós, isso é muito bom mesmo.
Você falou sobre a equipe, falou que pessoas que gravavam que não gravam mais, pessoas que saíram por motivos A ou B e etc. E pessoas que estão vindo e que aparecem, né, vez por outra, alguém quer gravar e etc. O que o pessoal tem que entender, o cara que quer começar um podcast, a gente vê muito isso, por exemplo, lá naquele grupo lá do Facebook, eu queria começar um podcast, como é que eu faço, mas eu tô com dificuldade, não tenho gente, etc e tal. Não preocupe só com a equipe fixa, pelo menos no sentido seguinte, equipe não se... você Sim. não faz uma equipe.
Sim.
Uma equipe se forma, você concorda? Você pode até montar uma hoje, eu e mais 3 pessoas. Ah, mas fulano quer sair, ele não tá gostando de gravar. Cara, deixa o cara aí na paz e já começa a buscar outro, ou grava um período só com os dois. E isso vai com o tempo, só não desista. Continua investindo o seu tempo, a sua paixão na mídia, né? Porque muitos de nós, muitos podcasts foram assim. Alguns começaram então com a equipe até hoje, mas a maioria passou a gente.
Eu quis começar o meu podcast, eu não tinha gente pra começar comigo. Encontrei, sabe, algumas pessoas. Então, o importante é que você vá conhecendo pessoas, sabe? Você não precisa deixar elas fixas pra ser sempre, tipo, eu Ciclano e Beltrano, sabe? Todo podcast tem que ser eles. Porque uma hora ou outra, você vai querer falar sobre um assunto que você não faz ideia. Você não conhece sobre tudo. É impossível a gente saber sobre tudo.
Exato.
Por isso que eu falo, o Pod Tudo no Cast é um podcast sobre quase tudo. Porque eu trago pessoas que possam falar com credibilidade sobre aquele assunto e eu estudo minimamente e eu faço uma pauta para que aquele assunto seja tratado de forma coesa. Então, eu acho que isso é o mais importante. Se você quer fazer um podcast sobre um assunto mais aberto, faça exatamente isso que o Alexandre falou. Você não escolhe a equipe ela vai se formando com o tempo. As pessoas elas vão chegando, você vai convidando e você vai vendo e se identificando com as pessoas. Porque muita gente fala assim, me chama pra gravar, me chama pra gravar. Cara, mas não é assim, sabe? Você precisa ter uma ligação com aquela pessoa e conhecer minimamente os gostos dela. Eu, pra mim, pelo menos, né? Eu como host, eu preciso conhecer aquela pessoa, saber do que ela gosta e saber como que ela aborda aquele tema. Então não é assim, sabe? Putz, já aconteceu de eu chamar um cara que eu não sabia se o cara sabia gravar. Ficou um programa ok, mas poderia ter ficado muito melhor porque, sabe, ou o cara não sabia falar direito, ou cortava o outro cara que já sabia como gravar, né, mais facilmente. Então, às vezes acontece. Conheça a sua equipe e espere que ela vai se formar e comece, sabe? E tenha uma equipe vasta para que você possa abordar todos os assuntos quando você precisar.
Existem umas curiosidades do nosso mundo quando se fala em equipe. Por exemplo, você esbarra em pontos seguintes. Você tem aquele seu amigo que é o desenvolto, o cara mais, entre aspas, zoeiro da turma. O cara fala de qualquer assunto e manda bem e solta piadas pontuais. Na hora que você coloca o cara para gravar, ele trava.
Sim.
Ele não consegue render, o cara fica totalmente bloqueado. E tem o contrário, tem um cara que você põe ele pra gravar, cara, o cara se solta, mas de uma maneira que você pensa, caramba, que hora que eu vou acabar essa gravação agora?
E aí eu acho que entra também a mão do host, sabe? De você saber conduzir aquele papo, saber conduzir aquele programa pra que, sabe, não fuja tanto e não você depois na edição, o editor não precisa cortar 20 minutos do cara falando sobre o acasalamento de muriçoca. Exato. Sabe? Cara, sabe, a gente tá falando sobre esse assunto aqui, então vamos se focar. Por isso que, assim, eu edito coisas que eu não gravo,
Sim.
mas a maioria das coisas que eu edito é o que eu gravo, né? Então, pra mim é bom porque eu sei, falo assim, putz, aqui eu vou fazer um corte, você já vai pensando em como que você...
Você já começa editando, né?
Você já vai pensando como que você vai fazer aquele corte, onde que você vai colocar uma virada de bloco. Então, você fala assim, opa, cara, peraí, você tá indo muito longe, calma, vamos voltar aqui um pouquinho mais pra pauta. E aí você corta, e aí você junta aquilo, e aí fica lindo. lindo e nada aconteceu e o seu público acha que todo mundo é super eloquente.
Fica a dica aí, principalmente pros hosts nessa aí, né? Porque é muito comum o pessoal sentar e aí esquece. Eu acho que tinha que ter um... Pra esse pessoal que usa esses gravadores de Skype, essas APIs, acho que devia vir padrão nele obrigatório, máximo de 2 horas. Porque aí ficava tranquilo. Por mais que a gente tenta ser modesto, por mais que a gente às vezes não consiga lidar direito com o elogio, você começa a produzir pra internet, você começa a criar uma legião, mesmo que pequena, de fãs. Sem medo de usar a palavra, pessoas que admiram o seu trabalho. O cara que ouve o Pode Tudo no Cast, sejam 10, que sejam 100, que sejam 1000, os caras que gostam do seu trabalho. Você lida bem, ou você já se acostumou com essa situação de o cara te mandar um feedback, mandar um e-mail, ou falar que sim, que gosta do seu trabalho, já lida bem com essa questão de fã?
Pessoas que admiram o nosso trabalho têm, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente precisa saber tratar elogios e críticas com o mesmo equilíbrio. Exato. Porque muitas vezes a gente sabe muito bem levar um elogio, a gente, sabe, fica feliz, você fala, putz, cara, que legal, sabe? Mas quando a gente vai tratar com críticas, é um pouco difícil, sabe?
Sim, incomoda, né?
Incomoda, não a crítica construtiva, porque a crítica construtiva vem daquelas pessoas que se importam com você. A crítica, sabe, muito jogada, que, sabe, não vou ouvir porque é uma merda, sabe? Tipo, o cara nem deu play, velho, o cara, sabe, ouviu até um ponto.
Vamos fazer uma pequena separação aqui, então, entre o crítico e seria o próximo tema que eu ia tomar, né? Agora eu vou dar uma de host aqui e pegar um aprendizado que você já me deu aí. Mas é o seguinte, vamos dividir aqui. O crítico, eu disse incomoda às vezes o seguinte, porque você, quando eu falo você, não o Jeff, você, editor, ou eu, às vezes eu me empolgo. Eu faço uma edição e falo, caramba, ficou da hora isso aqui, mas ficou muito bom. Eu sou foda, cara. Aí você dá pra alguém ouvir, um cara que seja um crítico, o cara ouve e fala assim, cara, não ficou muito bom, não. A trilha tal hora aí tá alta pra caramba. Você recebe aquele balde de água fria, mas é um balde de água fria positivo, né?
Assim, uma dica que eu dou pras pessoas é, se uma pessoa falar, reclamar de alguma coisa pra você, da sua edição, ou seja, do seu conteúdo, alguma coisa, você, sabe, você ouve e fala assim, beleza. Se duas pessoas falarem sobre o mesmo ponto, aí você pensa. Sim. Se três pessoas falarem sobre o mesmo ponto, cara, para e faz diferente. Exato. Porque tem alguma coisa errada. Você tem que levar, assim, em consideração a sua confiança, confiar no seu taco, né, como dizem por aí. Mas você tem que entender que quando você tá fazendo um programa há muito tempo, isso se torna uma coisa que já não é só seu, sabe? Pode Tudo no Cast não é só meu. Eu faço, eu edito, mas eu tenho uma equipe que grava, mas eu tenho as pessoas que precisam ter a expectativa, né, atendida.
Uhum.
Então, você tem que saber que, às vezes, se o cara tá falando alguma coisa, é porque ele tá querendo o seu bem, ele tá querendo que você faça melhor. No Pode Tudo no Cast, cara, sinceramente, assim, críticas fortes eu nunca tive, porque eu sempre tentei tratar um dos nossos ouvintes de uma forma muito educada. Se algum participante, às vezes, fala uma merda, alguma coisa assim, eu tento dar uma retratação. Sou meio jovem nerd de panos quentes nesse sentido, sabe?
Sim.
Tentar não gerar um desconforto ali pra quem quer que seja que está ouvindo. Mas acontece do cara falar assim, por exemplo, num caso que aconteceu uma vez num podcast que a gente gravou sobre Despertar da Força, um participante falou assim em determinado momento que ele não achava a Rey uma personagem forte, né? Ele achava ela uma personagem interessante, mas não achava uma personagem forte. Aí o cara, por causa disso, ele foi lá no comentário e ele falou assim, olha, nesse momento parei de ouvir o programa porque, né? Aí eu falei, tudo bem, cara, você pode parar, né? Tipo assim, isso não quer dizer que todo mundo aqui pensa. É uma discussão, a gente tá conversando sobre opiniões e se você não tá pronto pra receber uma opinião divergente da sua, então você não tá pronto pra vida, né? Você...
Principalmente pra lidar com qualquer mídia que seja, né? YouTube, podcast...
Exato, então eu acho que pra lidar com crítica e elogio, você tem que ter esse equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, a gente vive uma cultura de modéstia, que você precisa ser modesto, que você precisa, sabe, abaixar a cabeça. Então se o cara vir e elogia, por exemplo, seu carro... não aceitar o elogio, exatamente. Se o cara, por exemplo, você compra um carro super legal, cara, que putz, você trabalhou tanto pra comprar aquele carro e você conseguiu comprar. Aí o cara chega assim e fala assim, putz, Alexandre, que carro bacana, hein, cara? Aí você fala, pô, cara, não foi nada, sabe? Paguei, não foi nada, não. Paguei, sabe? Tipo, cara, deixa, sabe? Você tá recebendo esse elogio, não se joga pra baixo, cara. Ninguém nasce sabendo. Se hoje a gente sabe editar, se hoje a gente sabe produzir, é porque a gente teve um investimento, cara, de tempo, de noites, de leitura, de estudo, de conhecimento, de ouvindo, de conversando, trocando ideia, trocando experiência. Então, cara, você gastou um tempo, o mesmo tempo que você gastaria, por exemplo, pra juntar esse dinheiro pra comprar seu carro. Tô fazendo uma comparação aqui com isso. É o mesmo tempo que você gastou pra você adquirir esse conhecimento. Então, se um cara chega e fala assim, cara, Alexandre, olha, meus parabéns, cara, programa que a gente ouviu tava, olha, fenomenal, puta trilha legal, qualidade de som bacana, convidado muito fez, olha, você deve ter estudado bastante sobre esse assunto pra fazer um comentário bacana. Então, você saber receber aquilo, você fala assim, cara, muito obrigado, olha, continua acompanhando que a gente tá junto, porque também tem uma outra coisa que você não pode deixar isso subir na sua cabeça.
Exato.
Isso é importante. Se você receber um elogio, cara, legal, olha, valeu mesmo pelo apoio que vocês estão me dando aqui, mas sabe, não sai daquele seu nível, sabe? Não leva pra cima, não fala assim, não começa a tratar as pessoas mal.
Não fique soberbo, né?
Exatamente, não fique soberbo. Saiba aceitar um elogio como você aceita uma crítica. Você traz aquilo pra sua vida, você analisa aquilo ali e você devolve como um obrigado, como um agradecimento, ou como uma melhoria pro seu programa, ou como pessoa mesmo, você tenta melhorar de alguma forma. Então, sabe, não seja soberbo, saiba ouvir as pessoas, ouvir o feedback, ouvir o seu amigo, ouvir aquele cara que é editor e ele ouviu o seu programa e, cara, fala assim, olha, eu tenho uma dica aqui pra te dar, cara, que talvez te ajude. Não olha pro cara como se fosse assim, cara, tá, cara, tu tá querendo falar, faço meu podcast há 2 anos, você tá querendo falar. Não, cara, receba aquilo, sim, sabe? Porque isso pode te melhorar. Isso pode e isso vai te melhorar. Então, na questão dos elogios, eu agradeço, sabe, cara, todo mundo que fala, putz, Jeff, podcast muito legal, divertido, com um áudio bacana. E eu fico feliz, cara, eu só consigo ficar feliz porque eu já passei tanto tempo, tantos meses, sabe, tantas noites
se dedicando,
editando,
né?
E sem nenhum reconhecimento, sem ninguém falar assim, nossa, que legal, sabe? Uhum. Então, finalmente alguém falar, olha, que bacana. Quando é, o pouco que seja, já é super recompensador e eu, cara, eu agradeço muito mesmo a todo mundo que gosta, que acompanha, que critica de forma construtiva.
Vamos pro lado negro da força, então. Porque lidar com crítica e elogio é muito comum vir de quem gosta e quem preocupa, né? Por mais que o cara faça uma crítica às vezes pesada, Jeff, tá uma merda, cara, não lança isso não. Pode ser que seja um cara que goste e se preocupe. Isso eu tô falando em crítica normal. Mesmo que seja uma crítica mais pesada, mas críticos normais. Vamos passear agora um pouquinho pelos haters. Você já chegou a acumular algum hater? O Pode Tudo no Cast tem hater ligado agora à Radiofobia. Você já lidou com algum hater?
Hater é mais na página, sabe, do Facebook. Tem um...
O Facebook é um terreno, uma terra sem lei.
É,
né?
Pois é.
É o Velho Oeste das redes sociais.
É o Velho Oeste. É o Westworld da internet, é o Facebook. Né? É, no Facebook, às vezes, tem alguma coisa mais na página por ter realmente um número maior de seguidores lá. Às vezes, tem algum problema, assim, com coisas lá mesmo, mas postagem, alguma coisa assim, a pessoa problematizando alguma questão e tal. Mas no podcast, cara, eu, graças aos deuses podcastais, eu nunca enfrentei alguma coisa, assim, que, sabe, que me tirou o sono, que me deixou puto, assim, sabe?
Sim,
De crítica. Já aconteceu de ter gente invejosa, né? Inclusive gente que gravava comigo e aí, sabe, o cara não saber... É porque é difícil, Alexandre, esse mundo...
O ser humano é complicado.
O ser humano é complicado. Quando ele vê uma outra pessoa se elevando, sabe, e tendo o trabalho reconhecido, tendo pessoas se achegando e vendo o crescimento, os caras crescem o olho. Não adianta, as pessoas... infelizmente, o ser humano é esse bicho complicado. Mas já teve, assim, casos de ter treta interna, assim mesmo.
Sim, sim.
De um cara que já participou uma vez e ele era ouvinte, mas aí deu uns problemas no nosso grupo no Telegram até. O cara saiu falando bosta, saiu falando não sei o que no Twitter e me enchendo o saco, dizendo... pensando bem, esse pode se encaixar como um hater, né? Um cara que fazia podcast
também.
É pior,
também. Né, cara? Que geralmente a gente fala hater, a gente que tá ligado às redes sociais, mas você fala hater um cara que você não conhece, um cara que surge do nada e esse ainda é pior, porque acaba se tornando... entre aspas, aspas, um inimigo, né, digamos assim.
É, mas esse realmente era um cara que eu conhecia, sim, então, sim. Que, tipo assim, eu achava que o cara era, sabe, eu só tinha falado alguma coisa pra ele, assim, porque o cara tava fazendo muita propaganda e tal, e querendo, sabe, assim, eu sempre falo que tem espaço pra todos os ouvintes, eu sempre falo também pros nossos participantes no grupo Telegram, que todo mundo pode indicar podcast lá, pode falar de podcast, não tem problema nenhum, porque não é canal de televisão, todo mundo gosta aqui de podcast, todo mundo fala sobre podcast.
Sim.
Então não tem problema nenhum, sabe? O cara só tava lá pra fazer spam, sabe? Só tava lá pra mandar podcast dele quando saía e tal. E...
cara, eu acho incrível como tem gente com essa capacidade. Eu vou falar de algumas mídias e algumas redes, por exemplo, naquele grupo do Telegram de editores e ouvintes, tem um lá que ele é pontual, cara. De tal dia, tal hora, ele aparece. Ele nunca aparece, nunca dá um oi, nunca dá um conselho, que seja, porque é muito comum esses grupos, chega alguém que, gente, eu tô precisando, meu feed tá dando erro, alguém me ajuda, o cara chega pedindo socorro mesmo, o cara não aparece pra dar um nada de ajuda e tal dia, tal hora, certinho o cara aparece lá, meu cartão.
Realmente complicado, porque spam, ele é ruim, né, cara? O spam, por si só, ele é ruim. Então, eu cheguei numa boa pra ele, falei assim, olha, cara, esse canal aqui a gente criou pra que os nossos ouvintes interajam com a gente, interajam com o pessoal que participa, interagem entre si, conversa e tal. Você poderia, sabe, só dar uma diminuída nas postagens aqui e tal, porque o pessoal tava incomodado, eles estavam me mandando mensagem
privada
fechar no privado, sabe, pra falar disso. E aí eu falei com o cara e o cara, sabe, ele fechou a cara e saiu falando bosta e saiu me xingando no Twitter, falando que, mal agradecido, porque não sei o que, que me ajudou. Não me ajudou nada, esse cara, ele tipo assim, me deu uma dica uma vez na vida. E... mas enfim, né, cara, são coisas que acontecem, às vezes. Eu também não conheço a vida do cara tanto assim, pô, às vezes o cara, depois eu soube que ele tava passando por alguns problemas, então aí às vezes o cara externa isso de uma maneira negativa, então realmente o hater de internet, né, esse cara que tá ali teclando, sabe, ele geralmente é o cara que mais te acompanha, porque se ele perde tanto tempo
pra achar,
pra te xingar,
exato,
e pra te falar, não sei o que, eu falo assim, cara, você me ama, velho, o cara reclama, mas ele tá ali todo episódio, baixando, ouvindo, porque ele tá ali, tá ligado? Talvez, às vezes o cara é mal compreendido, o cara, sei lá, o cara queria fazer uma mesma coisa que você, eu não sei, cara, eu não tô dizendo também que eu sou digno de inveja, né, mas enfim, o ser humano inveja qualquer coisa que, sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
Exato, exato. E querendo ou não, cara, você com seu mérito e suas qualidades, ouvi hoje a entrevista lá do que o Léo concedeu pra você no dia 21 de outubro, o Léo te elogiando. Se o Léo tava te elogiando e se você chegou lá na Radiofobia, que é uma grande empresa hoje, tem seus méritos. E, infelizmente, as pessoas se incomodam, cara. Sabe-se Deus por quê?
As pessoas se incomodam com o sucesso das outras pessoas. Elas não conseguem ficar felizes e falar assim, putz, cara, parabéns. Quer dizer, não tô falando no geral, não, né? Mas algumas pessoas, né? elas não conseguem, né?
Eu observo uma coisa, Jeff, na sua locução e no seu, na sua forma de gravar seu podcast. Isso que eu vou citar agora, o pessoal provavelmente não ouviu, porque magicamente sumiu lá do começo, onde eu te chamei de Jefferson.
Sim.
Duas curiosidades. Eu fui te procurar aqui no Skype e não sei porquê. Tem no meu Skype aqui, radialista Jefferson Lanza. Talvez é alguém que eu já tive um contato bem no passado, que eu não lembro. E aí isso eu associei também. E aí eu fiquei, cara...
ficou no subconsciente.
E onde eu quero perguntar? Eu observo na sua locução, você tem uma locução, uma dicção muito boa. Fica realmente um elogio. Eu gosto da sua locução, a forma como você fala. Você tem uma forma espontânea. Não é todo podcaster que tem esse dom, mesmo porque muitos de nós, inclusive eu, resolve fazer um podcast sem muita coisa, sem nenhum treinamento ou sem muito treinamento. Principalmente, é mais fácil você arrumar um treinamento de edição do que de locução. Aí você senta na frente do microfone e fica meio perdido como é que fala, né? Aquele famoso youtuber, por exemplo, que... E aí, galerinha do YouTube?
Aquele cara que grava baixinho porque a mãe dele tá dormindo, né? Então ele tem que falar bem baixinho. baixinho.
Não, exato, o pessoal da noite. E aí, galera, a gente tá gravando aqui mais um vídeo tutorial.
Não, mas não adianta a gente falar, porque a gente sempre vai precisar desses moleques de 12 anos que ensinam a gente a mexer no roteador ou fazer alguma coisa.
Aí você pega um, igual, por exemplo, eu que edito no Audacity, já passei por situações, hoje, modéstia às favas, né, como se diz, já domino bastante pra desembolar uma edição tranquilamente, mas no começo eu pegava e caçava vídeo, caçava tutorial, não, que eu chegava no tutorial de um menino. E aí, galerinha, tudo bem? Eu vou aqui ensinar um tutorial de como remover o ruído. Assim, ah, vou lá, humildade nessa hora. Cara, mas você tem curso de locução? Você tem alguma familiaridade com rádio? Você já foi radialista?
Cara, assim, nunca fiz um curso de locução, nada. Eu já fiz rádio por um tempo. Foi bom até você ter falado que eu tinha esquecido disso. Cara, eu acho que eu devia ter uns 13 anos. Não, acho que eu tinha um pouco mais, não. Caramba. Acho que eu tinha uns 15 anos. Tinha uns 15 anos, enfim. E aí eu fazia uma rádio, eu cuidava de uma rádio da igreja que eu fazia parte. Então a gente tinha uma rádio comunitária aqui num bairro de Sorocaba. E a gente tinha um programa todos os dias, das 15 às 16 horas. Então, o reverendo, né, que fazia esse programa junto comigo, ele só podia vir uma vez na semana, que era na quarta-feira.
Certo.
E aí, no mais, nos outros dias, eu fazia de segunda a sexta e tinha um outro cara que fazia de sábado e domingo. Então, de segunda a sexta, das 15 às 16 horas, eu tomava conta, como era uma rádio comunitária, eu fazia tudo. Eu fazia locução, eu botava música, e aí eu tinha os CDs, né, de palestra, né, de pregação, que seja, do reverendo lá, e eu colocava naquele determinado momento, que era, o programa era de uma hora, tinha meia hora de música, né, dando recados, falando com o pessoal, atendendo ligação e tal, meia hora de pregação e tal, assim, eu sempre colocava. E aí o dono da rádio, ele, às vezes ele precisava sair, ele, sabe, ele me ensinou, assim, ele gostou tanto de mim, que às vezes ele me deixava, sabe, tipo, acabava o meu programa, tinha dias que eu chegava lá às 14, ele tava lá, daí eu assumia, mesmo antes de começar o programa da minha igreja, às 15 horas eu começava o programa da minha igreja, ia até às 16, às 16 terminava o programa e eu continuava com a programação da rádio, tocando, né, as músicas mais, que o pessoal mais tocava, a gente usava aquele Zara Rádio, que é um software assim, que você vai colocando a música, sim, e aí você aperta o botão, toca a vinheta, toca a hora, e aí você precisa ter essa, no começo eu não tinha, obviamente, mas você precisa ter essa pegada, e eu ouvia muito o cara, ele tinha uma voz muito bacana, e eu gostava muito, sabe, da forma como ele entonava a voz, da forma que ele fazia as chamadas do programa que vai começar agora, porque a novidade está no ar. Então, pra mim, era muito legal ver aquilo, e eu falava assim, caramba, cara, que voz potente e tal, e eu não tenho uma voz grossa, eu não tenho uma voz grave, minha voz, ela é aguda, ela é mais aguda, mas realmente isso eu acho que veio um pouco no meu background, né, eu não lembro exatamente quanto tempo que eu fiz essa rádio, mas foi um período muito bacana, cara, porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de usar o microfone. Quando eu era pequeno, quando eu era menor ainda, eu tinha um rádio da Sony na minha casa, que eu ficava na sala de estar, a minha mãe ficava na cozinha, e eu puxava uma caixa de som e colocava ela, passava o fio por baixo da porta e fechava a porta e deixava a caixa de som lá e ligava o microfone e ficava com toca-fita e o toca-CD fazendo uma rádio, e a minha mãe tinha que ouvir. A minha mãe era minha ouvinte, né? Pré-internet, pré-podcast, pré-rádio, pré-tudo, né?
Caramba, mas a sua história com a do Leo Lopes é muita coisa em comum, é? Pra quem já ouviu, igual eu tava ouvindo hoje de novo, já tinha ouvido a história dele em outros lugares, a história lá do gravador e das brincadeiras com rádio, tem muita coisa em comum.
Eu acho que vem, eu não sei, essa coisa de falar, de se expressar, ela vem e ela, sabe, ela é como uma água que ela precisa, se ela tá saindo da fonte, ela passa por qualquer lugar e ela vai sair, em algum lugar ela vai sair. Então, pra mim, era muito bacana essa diversão, era uma diversão, pra mim, até hoje é diversão, né? Nessa questão de curso, eu nunca fiz, não. Mas até por cantar também, então, eu sempre tentava fazer uma voz mais bacana, faço muita segunda voz e tal, e por ter estudado um pouco de música. Mas no começo do Pod Tudo No Cast, você pode ver até eu falo que sempre assim, o episódio 9 do meu podcast, o episódio 9, nesse episódio em diante, o Pod Tudo No Cast teve uma outra cara. E foi definido o formato que ele é praticamente até hoje. Porque no começo, eu gravava baixo, falava, e aí pessoal, tudo bem? Mais um Pod Tudo No Cast aqui, vamos falar hoje sobre, sabe? E aí, você vai percebendo com o tempo, você vai tendo uma desenvoltura maior, que, cara, você precisa ser ouvido, você quer comunicar. Então, você precisa chegar naquela pessoa que, às vezes, ela tá meio desanimada, ela tá começando... Nosso podcast sai na segunda-feira. Segunda-feira é um dia, né, meio chato, a pessoa tá ali, né, começando a pegar no tranco da semana. Ela precisa, cara, de uma injeção de ânimo, ela precisa de alguém falando com ela. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, sabe? Vamos trocar ideia. Você passa isso através da sua voz, através da vibração da sua voz, através da empolgação. Então, eu defini esse formato a partir do episódio 9. Inclusive, as aberturas do Pode Tudo no Cash, elas são todas escritas. A minha abertura só, né? A pauta em si, ela é definida através de tópicos, onde, às vezes, se eu preciso passar alguma informação que ela seja determinante, uma informação assertiva, eu geralmente escrevo também ela. Mas a apresentação em si, sabe aquele "Olá, ouvintes, eu sou Jeff Barbosa, blá, blá, blá", e eu falo sobre aquele tema, e eu sempre busco fazer a apresentação dos participantes envolvendo com o tema e fazendo uma piadinha também. Então, sabe, isso é escrito. Às vezes a pessoa fala assim, puta, mas roteiriza. Mas, cara, quando você tem aquilo ali escrito, você ganha um tempo.
Sim, não se perde, não.
É, você não se perde, você treina a dicção, você treina a falar palavras corretamente, você organiza as suas ideias de uma forma melhor, você entende como que a sua cabeça vai funcionando. Então, esse formato que eu defini funciona muito bem pra mim. Então, todo o programa começa escrito, mas depois a gente vai, né, se desenvolvendo e vai falando sobre aquele assunto. Eu não falo assim no dia a dia, né, nessa tonalidade. Se a gente tá conversando, a gente fala numa tonalidade mais baixa, essa é a minha tonalidade normal que eu tô conversando. Mas se eu tô aqui, cara, eu preciso que a pessoa preste atenção em mim. Eu preciso que ela ouça o que eu tenho que falar. Eu preciso pegar na mão dela e falar assim, cara, vem cá. Até o final desse programa, eu prometo pra você que a gente vai te passar uma informação bacana, a gente vai te divertir. Seja pra melhorar um pouquinho que for o seu dia, essa vibe que eu tento passar, ela abrange até os participantes, sabe? Porque se os participantes começam, sabe? Hoje aconteceu um negócio no trabalho, eu tô chateado, mas temos que gravar, cara. Temos que gravar, vamos lá. Como num efeito dominó, eu acabo infectando os outros participantes e eles se animam tanto quanto eu. Então você vê que o Pode Tudo no Cast, ele tem uma vibe muito pra cima, assim, mesmo nos assuntos mais sérios assim, a gente tem essa pegada de sabe, cara, presta atenção aqui, porque tudo bem, podcast pode ser uma coisa amadora, não tem problema nenhum, mas eu acho que isso funciona muito pra gente e, sabe, faz com que as pessoas se acheguem a gente e chama a atenção, e pra mim é muito gostoso e já é natural.
Com certeza. Você citou aí, cara, eu tô sempre reforçando, isso aí vai de dica pra quem quer aprender ou quem tá nos ouvindo aí, se não pratica. Amadorismo não é fazer a coisa porca.
Sim, sim.
O pessoal não pode confundir isso, cara. O cara fala assim, vamos gravar aqui, é amador mesmo, esquenta não, vamos de qualquer... Não, não é assim.
É, o cara tá com chiado no microfone, putz, é complicado, né?
Você imagina o cara que é um adepto aí de aeromodelismo, o cara quer comprar o melhor equipamento, o melhor avião, quer importar um controle remoto de não sei aonde, é a mesma coisa, cara. Você vai gastar um pouco. Se você não quiser gastar, tente buscar os recursos mais baratos, melhor custo-benefício, mas tem um certo esmero, né, cara? O ouvinte merece esse respeito, porque a partir do seu 1, 2, 3 ouvintes é que isso aí vai se propagar crescendo ou não.
Sim, com certeza.
Vamos a algumas curiosidades. Quantas horas de áudio máxima você já pegou pra editar?
Olha, a quantidade de hora máxima no Pode Tudo no Cast, eu já peguei, assim, o máximo, cara. Eu sempre fico nessa parada de parar em duas horas, sabe? Máximo duas horas ali.
Sim.
Eu não faço o pessoal seguir mais do que isso, a menos que a vibe do programa tá pedindo, o pessoal quer, quando é um programa sobre histórias e ainda tem mais histórias pra serem contadas, então, geralmente, eu deixo o pessoal ir. Mas eu não procuro segurar, pelo cansaço, né? O cansaço físico, ele chega e você, sabe, você começa já, você não tá mais com a animação do mesmo começo.
As ideias não funcionam bem, a animação cai.
A animação que você tava no começo do programa, depois de 2 horas e meia, 2 horas e 40 de programa, você já não tá na mesma vibe, e aí você começa a se repetir, você já não lembra do que foi falado, se você não tem uma pauta bem definida ali, você começa a entrar em coisas que eram pra ser tratadas antes e foram tratadas depois. Então eu procuro sempre parar no limite de 2 horas, né, no limite assim máximo de 2 horas, porque eu acho que é uma quantidade boa, né, de informação pra pessoa, e é uma, fica num formato formato bom ali. É, mas o máximo que eu cheguei a pegar foi 2 horas e 40, se eu não me engano, que foi, inclusive, o podcast 42 aí, deu merda, né, de histórias. Porque...
Deu merda na gravação e deu 2 horas e 40. Cara, eu recomendo esse episódio, viu? Ouça.
É muito engraçado, cara. O Enimar, Michael e Pedro, pessoal, é muito bom, tem umas histórias bacanas.
Principalmente, se você é mineiro e tá ouvindo isso aqui, ou conhece, indica pra galera de Minas que vocês vão, principalmente a galera de BH e da grande BH aqui, o pessoal vai entender um bocado de referência, um bocado de citações feitas lá e...
Com certeza. Mas, assim, de programa mais longo, eu acho que foi esse mesmo. Inclusive, eu sofri muito pra editar, cara. Sofri mesmo. Mas uma coisa que eu tô fazendo agora, eu pego e separo o programa em bloquinhos de 20 minutos, sabe? Então, separo bloquinho, vários bloquinhos de 20 minutos. Aí, quando você olha para aqueles bloquinhos, dá uma impressão de que você tá progredindo mais. Você rende mais. Então, você tem que se utilizando dessas técnicas para que você renda mais, obviamente, né? Sair dos WhatsApp da vida, dos Facebook, né? Porque a gente acaba perdendo muito tempo com essas coisas. Quando você vê...
Na hora do foco, cara, desligue tudo isso do celular, do computador.
Exato,
feche,
cara. Olha, sabe, olha só para aquilo ali e presta atenção no que você tá fazendo, porque senão você não rende, senão você não consegue fazer uma edição boa, uma edição rápida. Uma coisa que eu recomendo também para as pessoas que gostam, que fazem edição, cara, é na questão de ergonomia. Eu recomendo muito, cara, para que vocês comprem um mouse vertical. Mouse vertical, ele melhora a sua posição na forma que você segura o mouse, porque se você olhar, né, esse osso do braço, que o osso do braço que a gente tem, quando você utiliza um mouse normal, geralmente você tá com o braço de lado e você vira a mão para baixo. Nesse momento, o osso ele vira também junto com a sua mão. Então, se você tem um mouse na vertical, o osso do braço ele fica numa posição bem confortável. E assim, é difícil de acostumar um pouquinho no começo, mas depois de uma ou duas semanas usando, você vai ver até uma melhora na velocidade mesmo de edição, por causa dos atalhos que tem nos botões assim do mouse. Você pode configurar eles para servirem de atalhos. Também uma coisa que eu indico muito, cara, usem os atalhos dos seus editores.
Personalize
os atalhos dos seus editores, porque o mínimo movimento que você usa por exemplo, eu uso o S como padrão, né, para cortar no Sony Vegas. Antes eu apertava o S para cortar, daí eu ia lá com a mão no delete para deletar. Agora não, cara, eu otimizei aquilo e boto o A como delete. Então eu vou cortando, eu não tiro
excelente,
a mão do
né,
mesmo
cara?
Local. E isso você ganha um tempo, não vai ter dores, tantas dores assim. E é um movimento, sabe, muito mais rápido, muito mais otimizado que no dia a dia. Claro que quando você vai editar o seu podcast aí, às vezes você tem tempo de fazer, né, no seu tempo, você tem seu tempo de editar, mas quando você vai fazer um programa pro cliente, você precisa, né, terminar aquilo ali rapidamente, fazer da melhor forma possível, mas realmente tem um prazo para que o cliente receba aquele trabalho, né? Então acho que você utilizar assim dos atalhos, ele vai ajudar muito a vida de quem tá querendo otimizar o trabalho de edição.
Cara, independente do software que você use, procure que você vai achar, na maioria deles.
O software, ele é uma caixa de ferramenta, então não adianta você ter uma caixa de ferramenta gigantesca se você não sabe para que serve a furadeira, para que serve o martelo, para que serve a serra. Então você conhecendo as ferramentas dessa sua caixa de ferramentas, vamos dizer assim, você consegue tirar o melhor, né, cara?
O Pode Tudo no Cast, hoje você grava ele de um formato que é bem confortável para você editar, onde você tem sua voz e a dos demais capturadas via mesa. Você já editou multipista, multifaixas?
Já editei sim, cara. No começo, o Pode Tudo no Cast era assim. Cada um gravava a sua faixa no Audacity mesmo. Eu usava um programinha que trabalha com a API do Skype para fazer um backup, serve como guia, né, para fazer guia. A sincronização. Mas no começo eu fazia assim mesmo. Então, tanto que eu não trazia muitos convidados, porque às vezes ficava uma loucura, sabe? Assim, o máximo que eu já fiz foi 5 faixas simultâneas e, cara, assim, dá pra você fazer, só que é bem mais complexo, né? Pra mim, no formato que eu edito hoje, pra mim é mais rápido. Eu prefiro até mandar um participante ficar quieto do que se eu simplesmente tivesse que mutar um outro enquanto o outro tá falando, porque a faixa dele ele falou sozinho e a outro não, entendeu? Então, aí eu vou acabar me perdendo na linha do podcast, ele vai ficar numa linha, numa timeline meio esquisita, então, mas assim, tem ferramentas que você consegue unir essas tracks, né, que você move uma e todas se movem também, então sim. Já facilita mais pra gente que vai editar multipista, mas eu editei multipista, se eu não me engano, até o episódio 5, só do Pod Tudo no Cash. A partir dos 6 até agora, eu só faço com duas faixas, porque é mais confortável pra mim e mais confortável pros participantes também, que eu não preciso que eles gravem. Às vezes eu chamo alguém, tipo assim, no meu caso, eu tô gravando meu áudio aqui, você tá gravando o seu aí, mas eu tenho conhecimento de gravação, eu tenho conhecimento de software, de captação, de qual o volume que eu vou deixar o meu microfone, de qual a melhor maneira pra ele ser captado. Mas tem gente que às vezes a gente chama que o cara não sabe usar o Skype, sabe? Tipo, o convidado às vezes...
Exatamente.
O cara vai gravar do aparelho celular dele com fone de ouvido, que é um microfone muito bom, aliás, às vezes muito melhor do que alguns headsets, né? E aí, cara, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara gravar como? Putz, eu preciso da participação dele. E aí, às vezes tem um cara que ele poderia gravar assim, mas o computador dele tá com problema, ou o headset dele tá com problema, então ele vai gravar no celular. E aí depois disso, todo mundo tem que mandar a faixa pra mim. Aí, um manda por ForShared, outro manda por Dropbox, outro manda por Google Drive, outro... Um não manda. E aí você não pode começar a editar. Então, nossa, pra mim é muito complicado isso. Então, pra mim funciona muito melhor dessa forma, captando tudo aqui, pegando o áudio de todo mundo, fazendo duas faixas, porque daí quando eu termino, eu já exporto tudo em Wave mesmo, coloco no meu computador e aí eu já posso começar a edição. Faço ali uso ali um Levelator só pra nivelar a voz dos participantes, porque o Levelator não fica muito bom no meu microfone, sabe, dá muito chiado, por ele ser muito sensível, ele acaba dando umas...
Você usa um condensador.
Um Behringer C1 com entrada XLR numa placa da Presonus Audio Box, que é porque eu comprei isso aqui justamente porque eu queria fazer produção musical, né, pra poder cantar, então tem que ter um condensador, certo. Não tem jeito, fazer captação de violão e cantar tem que ter um condensador, e aí já aproveitei pra utilizar pro podcast também. Então pra mim funciona muito bem assim, eu gravo tudo aqui localmente, depois exporto e seja feliz, sabe, isso pra mim funciona muito bem, mas não tem problema se precisar editar multifaixas, não, multipista, a gente encara qualquer parada.
Ah, com certeza. Em edição, a gente sabe que tem algumas coisas que nos incomodam. O que te incomoda profundamente na hora de uma edição? Você tá lá editando, você... Caramba, eu não acredito que tá vindo isso aqui no meu ouvido.
Uma coisa que me incomoda, nos meus equipamentos... Aí seria um problema no meu equipamento, né? Que é chiado, sim, ou aquele... Ou o barulho do silêncio, né? O famoso barulho do silêncio, né? Aquele... que sempre continua. Isso é um negócio que irrita muito, mas a gente consegue retirar isso ou por meio de plugins, né? Ou por meio de monitorar mesmo a captação. Uma coisa que funciona muito pra mim é eu gravar ouvindo a minha voz. Eu não consigo gravar se eu não estiver ouvindo a minha voz. Sem o retorno. Porque, principalmente, como eu disse, né? Como eu gravo em duas faixas, às vezes os participantes estão falando tudo ao mesmo tempo e eu preciso falar uma frase que vai servir como vírgula ali pra tirar aquilo ali que eles falaram fora e deixar a minha fala. Então, se eu não me ouvir e só ficar ouvindo eles, não tem como, né? Mas, assim, na questão da edição, uma coisa que me... Assim, não vou dizer que me incomoda, porque são ossos do ofício, né? Mas, infelizmente, tenho muitos participantes do PodTunoCast que vivem falando tipo. Pra tudo, fala tipo.
É vírgula, qualquer, né?
Tipo virou vírgula, sabe? E aí eu preciso tirar isso, porque algumas vezes falar isso é ok, sabe? Você é um vício de linguagem, mas quando esse vício começa afetar o conteúdo mesmo. Eu tenho muito costume também de falar aí. Eu sou filho de mineiro, eu falo muito aí. Falo aí demais, sabe? Tô contando uma história, aí eu preciso, sabe? Falo muito aí. E eu preciso, às vezes, me policiar nisso. Mas coisas que me irritam na edição, assim, eu acho que não tem muitas, assim. Eu acho que é mais se o programa trava ou se dá algum problema com o arquivo na hora de importar o arquivo, se deu algum erro. Mas uma coisa que me irrita, e é complicado mesmo, porque é uma questão de monitorar mesmo a gravação, às vezes, sim, aconteceu isso novamente. Eu tô usando muito de exemplo o episódio 42, mas é porque ele foi um episódio muito conturbado. E teve uma piada ali em certo momento que o participante falou, a gente entendeu, só que sujou a voz dele porque outros participantes estavam falando e rindo e gritando ao mesmo tempo, né?
Certo.
E infelizmente sujou essa parte do áudio. E eu falei assim, cara, essa piada é muito boa e não dá pra ouvir, por mais que eu passe filtro aqui, por mais que eu aumente aqui, coloque, né, dê uma aumentada no áudio aqui, não vai dar pra pessoa entender o que o cara tava falando. Então aí eu precisei, no outro dia, convidar ele pra ir no Skype novamente. Ainda bem que esse cara, ele tem um canal no YouTube, ele faz algumas sketches, então ele tem uma parada meio de ator, assim, né? E aí, entendi, eu pedi pra ele, pra que ele fizesse, falasse a mesma frase, no mesmo tom, né? Eu exportei pra ele, mostrei, ó, você fala isso, 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 nesse tom. E aí ele gravou, a gente gravou separado e depois eu inseri, e aí, sabe, coisa linda, parece que nunca aconteceu, pra que o conteúdo possa ser bom, porque senão muita gente ali não ia entender. Muita gente não ia conseguir entender, né?
Pra quem não sabe, ou pra quem não percebeu até agora, editar dá um pouquinho de trabalho, né? Aí você tem que correr atrás desses recursos, pedir pra gravar de novo, sim, etc.
É, quando é com você, você ainda consegue gravar, né? Se fala alguma coisa, sim, você ainda, sim, consegue gravar, mas o problema é quando às vezes é com o cliente, que aí o cara não percebeu isso na hora da captação, putz, daí realmente é complicado.
Aí o trabalho é maior.
É, eu já peguei pra editar assim de cliente, que às vezes eles gravavam com um Zoom H4, né? E aí eles gravavam, sim, e como o microfone é estéreo, ele pega todo mundo, né? Rodando assim, então se o cara fala mais pra direita, vai ouvir mais pra direita. Mas aí a gente faz uma equalização, precisava de uma equalização, porque as salas que eles utilizavam eram um pouco grande, tinha uma qualidade boa, mas a equalização, o flat ali não ia muito bem, então precisava de uma equalização específica. E claro, colocava como mono, né? Porque você ouve, você ouvinte que está ouvindo a nossa voz, você está ouvindo a nossa voz no mono, né? Que é nos dois ouvidos. Exato. Por igual, você não ouve a minha voz mais para um lado, mais para o outro, com exceção de audiodrama, se a gente edita alguma coisa, aí você quer dar uma impressão que um personagem, alguma pessoa tá de um lado, aí você coloca lá mais de um lado ou mais de um outro, então assim. Mas já aconteceu de uma vez que os caras estavam numa sala muito diferente e deixaram o gravador, assim, distante, e nossa, foi difícil, mas ali com muito carinho a gente conseguiu ainda fazer um programa bacana, conseguiu fazer uma edição legal, deu pra salvar assim, dessa forma. Mas coisas que irritam assim na hora da edição, acho que são esses probleminhas, né, cara? Eu acho que a gente tem muito mais problema na hora da gravação do que na hora da edição. Eu sempre falo que se você quer ter um podcast de qualidade, se você quer ter um programa com áudio bom, com uma trilha boa e tal, você não tenta resolver tudo no software, porque o software não vai resolver tudo. Se você precisa, sim, sim, ter uma captação de qualidade, você precisa ter um monitoramento, você precisa ter bons fones para se ouvir, para ouvir todo mundo, o que todo mundo tá falando, para você ver se o fulano falou e cortou a fala dele ali naquele momento, ou se alguém falou por cima, você manda voltar, você lembra a frase que o cara voltou. Então, isso tudo é uma coisa que cai sobre o host, mas também sobre o editor também, né, que trabalha nesse mesmo formato. Então, eu acho que são várias coisas assim. Se você quer ter um podcast de qualidade, você preza pela qualidade na hora da captação, porque não tem como você melhorar algo, né, que não foi bem captado.
A edição faz mágicas, mas não faz milagres, né?
Exatamente, exatamente.
Uma coisa que me incomoda um pouquinho, né, fica aí talvez pra quem tem essa prática, aqui, faz o seu lanchinho antes da gravação, por favor.
Pelo amor de Deus.
Por favor, come antes da gravação. Eu já peguei várias vezes, eu não sei o que que é, eu não sei se é bombom, e parece que na hora de pegar, o cara vai lá no microfone.
Acho que é Ruffles. Simular.
Pode ser, o que tá lá no microfone e tá assim. Isso foi um papel que eu achei no chão aqui, usei. Mas...
funcionou. Cara, exatamente assim o barulho.
E depois a mastigar. É triste isso.
Mas eu acho que o que mais irrita também, agora que você falou disso, ruídos de celular. Cara, se você grava podcast, deixa o celular no mudo, cara. Sabe? Pô, ninguém vai precisar. Tudo bem, se você precisar sair assim, num período a gente entende, mas deixa o seu celular no mudo, deixa em cima da mesa pra que você possa ver se você precisar responder alguma mensagem. Mas não atrapalhe a gravação com barulho de WhatsApp, por favor.
Vou fazer um alto jabá aqui agora, então, aproveitando esse gancho seu, é o seguinte, nem é meu, né? Eu peguei com a ajuda de, foi um conselho do Guilherme Baldi, uma ajuda do Bruno Aldi lá do podcast Los Ticos, a gente pegou um checklist lá daquele The Audacity Project, daquele americano Daniel J. Lewis, ele tem um grande podcast americano, infelizmente eu não ouço porque eu tenho essa limitação da linguagem, mas a gente pegou, ele fez um checklist de pré-gravação que serve de certa forma para youtuber e para podcast. Eu traduzi, a gente traduziu mais que focando só para podcast, que é onde fala isso aí, cara, prepare todo o seu ambiente, desligue celular, coloque no modo avião, mute aplicativos e etc. Que aí você vai ajudar muito na vida do seu editor e ou na sua vida, se é você que edita seu podcast.
Com toda certeza, cara.
Pra gente partir pro final, Jeff, agora definitivamente. Você já me deu uma explanação sobre isso, que é difícil pra você, mas pro ouvinte, pra galera que ainda não conhece o Pode Tudo no Cast, uma indicação do episódio.
Bom, cara, é assim, como eu disse pra você, vai depender, né, do interesse de cada um dos ouvintes, do interesse de cada pessoa, porque a gente tenta falar sobre diversos assuntos, mas a gente geralmente fala bastante sobre filmes, a gente fala bastante sobre séries, a gente tenta dar umas abordagens, assim, falando de questões pessoais, de como os filmes afetam, né, a nossa vida. E a gente trata sobre diversos assuntos, tem programa sobre produção musical, que recentemente eu lancei, tem programa, né, de... Geralmente, o que o pessoal mais gosta, esse é o tipo de podcast que todo mundo gosta, então eu vou indicar esses dois aqui, se você me permitir, que são podcasts de histórias de galhofa, assim, o pessoal gosta muito, são sucessos de download mesmo, o pessoal comenta, putz, quero mais programas assim e tal, que são dois episódios em específico, que um é o episódio 27, sobre desilusões amorosas. Esse podcast, cara, nossa, foi feito, né, no Dia dos Namorados do ano passado, do ano 2016, e, nossa, ficou muito engraçado, ficou muito divertido, tem lá nossas histórias de desilusões, de desgraceira amorosa, realmente ficou muito bom, é um papo muito descontraído, muito pessoal, assim, e a gente gosta de fazer esse tipo de programa. E também o episódio 42, eu já falei bastante dele aqui, mas eu acho que, pra mim, esse é o, cara, foi o mais engraçado também, então, sucesso
de download. Esse eu recomendo junto.
Eu fico muito feliz, fico muito contente mesmo da gente ter uma sintonia bacana de piadas e saber onde o cara para de falar pra poder, né, completar aquilo. Então, eu fico muito feliz com a equipe que eu tenho hoje e eu recomendo esses episódios e venha conhecer por você mesmo, né, no nosso site lá, podetudonocast.com.br. E pra conhecer, veja lá, tem uma lista com os temas, tem podcast de entrevista, como o Alexandre falou ali, tem entrevista com o Léo Lopes.
Recomendo também, ficou muito bacana.
A gente fez uma entrevista com o Eduardo Spor lá, ainda no segundo ano do nosso podcast, a gente fez uma entrevista com o Eduardo Spor. Tem diversos assuntos mesmo, a gente tenta abordar várias coisas, por isso que eu coloquei esse nome, né, Pode Tudo no Cast, pra que a gente não precisasse se focar em uma coisa só, ao mesmo tempo poder ter qualquer tipo de abordagem pra qualquer tipo de assunto. Então, eu realmente convido pra você que vá lá conhecer e prestigiar o nosso trabalho e comentar também com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser muito bom ter vocês como ouvintes do Pode Tudo no Cast.
Eu recomendo. Indicação dessa semana vai pro República do Medo, episódio 77, O Povo versus O.J. Simpson. Eu gosto do podcast dessa turma. Eles abordam a temática de terror, mas não chega a ser uma coisa pesada. Ele é divertido, os meninos estão aprendendo, como todos nós. O Luiz é um parceiro que sempre me apoia e elogia os meus trabalhos, né? Às vezes até sem razão, mas já que ele elogia, eu aceito. E fica a indicação aí. Foi um episódio bem bacana, bem informativo. Um caso, acho que estava comemorando aniversário, se não me engano, esse caso do O.J. Simpson. E fica aí a recomendação. Jeff, meu agradecimento, meu forte abraço, cara, foi um prazer falar com você. Eu acho que você é um cara que tem um potencial muito grande. Assunto a gente tinha ainda pra muita coisa. Eu sei que você é um grande imitador de alguns personagens ilustres. A gente nem entrou por essa vereda. Se você quiser se despedir da galera aí numa das suas imitações.
Cara, eu agradeço muito mesmo, Alexandre. Eu sempre vi você pelo Twitter, assim, né, como senhor A, e eu, sabe, tipo, você é uma referência pra pra muita gente, né, que tá começando e querendo fazer e querendo aprender como fazer. É, eu achei muito legal, muito bacana a proposta do programa do Papo Editado, que é realmente, claro que muitas das vezes os participantes são os próprios que editam, mas às vezes a gente, né, edita coisas que a gente não participa também, então é legal as pessoas terem essa noção de como funciona, né, o background das gravações, das edições e tal, que a gente aqui no Brasil tem um podcast muito diferente do podcast lá fora. O podcast lá fora os caras ligam um negócio e, sabe, botam a música no começo e já era. Não tem corte, não tem nada. Sim. E vambora. Mas ainda bem que aqui no Brasil é diferente, porque daí a gente tem trabalho, né, Alexandre?
Com certeza.
Mas eu agradeço muito, cara, pelo convite. Adorei bater esse papo. É, falar de podcast pra mim é sempre muito bom. Eu vivo disso 24 horas por dia. Sabe, a minha diversão ainda, na hora eu vou terminar de gravar aqui, eu vou comer, vou jantar e vou ouvir podcast, sabe? Então é uma diversão. Olha, cara, é uma maravilha isso. É uma mídia que infecta a gente no bom sentido da palavra, e realmente foi um prazer poder bater esse papo aqui com você. Então, quando sair esse programa,
hoje é o grande dia, Gary, estão pronto.
Olha aí, Bob Esponja. Cara, forte abraço, muito obrigado.
Valeu, Alexandre, grande abraço.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.